E a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa promoveu ontem mais uma audiência pública para discutir a continuidade dos trabalhos do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. A gente vai saber a partir de agora qual foi o desfecho desse encontro, conversando por telefone com o deputado estadual Jair Mioto, do PSC, que é o presidente da comissão que acabou provocando esse encontro. Deputado, satisfação ouvi-lo. Aqui quem fala é Eduardo Madeira. Muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, e a todos os ouvintes da Rádio Cruz Malta e de Lauro Miller. Estamos à disposição de vocês.
Deputado, nos conte, por gentileza, quais as deliberações dessa audiência que aconteceu ontem.
Então, nós reunimos o pessoal da direção da ENGE, né, o teu xará lá, o Eduardo, o pessoal do Grupo de Trabalho do Ministério das Minas e Energia, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vários prefeitos das cidades aí afetadas, com relação à usina Jorge Lacerda, associações também do carvão, enfim, foi uma reunião muito produtiva e o foco era o relatório do grupo de trabalho da comissão lá do Ministério das Minas e Energia e também o relatório aqui do nosso estado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Algum encaminhamento importante dessa audiência ontem, deputado?
Com certeza, olha só, primeiro, o governo do estado, o secretário Bonigon, apresentou a proposta de apresentar ao governo do estado, através da Casa Civil, apresentar um projeto de lei, um plano estadual, com cronograma, inclusive, com relação à questão do carvão. Isso deve ser apresentado nos próximos dias pelo governo do estado, que é aquilo que o governo pode fazer. Tem a ver com essa questão do passivo ambiental, essa questão da adequação, né? Você sabe que até 2050... O governo Bolsonaro quer eliminar essa é até bom explicar isso, viu, Eduardo? O que que o Brasil quer eliminar até 2050? Não é eliminar o carvão, é eliminar o CO2. Então, aí vem a tecnologia para nós conseguirmos transformar isso na extração, tal, no resíduo do carvão, que não venha a contaminar aí o meio ambiente. E já existem tecnologias em teste para que isso venha a ocorrer. Então, o compromisso não é necessariamente eliminar o carvão mineral, mas é eliminar o CO2, esse contágio aí no meio ambiente, esse passivo ambiental, e para isso a gente tem aí praticamente mais 30 anos. Então, o governo do estado já colocou essa cronologia, né, nesse plano de ação, nessa política que vai contemplar o carvão, deve apresentar o projeto nos próximos dias. Até aí tudo bem. Onde é que tá o problema? O problema é que a comissão de trabalho, lá, o grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia, chegou a duas conclusões. Primeiro, que essa questão dessa desoneração da folha, o que que é isso, para o ouvinte entender? É essa multa que a ENGE levou e que é retroativa, inclusive, foi a única que levou esse enquadramento de PIS e COFINS. Isso está gerando uma despesa muito grande, né? São milhões e milhões de reais, que está dificultando a realização do negócio. A ENGE, ela não quer fechar a Jorge Lacerda, ela quer fazer uma transição para a empresa Fran, que pode dar continuidade ao trabalho. Então, o primeiro ponto é que o Ministério das Minas e Energia, esse grupo de trabalho, entendeu que isso diz respeito ao Ministério de Economia, não diz respeito ao Ministério de Minas e Energia, o que não deixa de ter razão, porque para conceder realmente essa desoneração é só o Paulo Guedes ou o Bolsonaro, ou através de alguma medida lá diante do Congresso. Mas o segundo ponto também, que ela colocou que é preocupante, a Agnes, que é a líder do grupo de trabalho, é que o subsídio para o carvão mineral termina em 2027. Então, é algo também que preocupa, né, na aquisição. Então, são dois pontos bem difíceis de continuar esse processo. A ideia da ENGE é fazer essa transição para a FRE até 2025. Então, o que nós deliberamos? Primeiro, então, o governo do estado, a boa vontade, que vai apresentar o projeto. Ótimo, a nossa parte aqui em Santa Catarina, nós vamos fazer. Mas, a nível federal, nós deliberamos que vamos fazer uma visita ao ministro Paulo Guedes, que estava presente a deputada Ângela Mix, que dispôs também a agendar essa reunião. Vamos fazer uma visita com os prefeitos, com os interessados, com os deputados da comissão e os deputados federais também, para apresentar a ele essa situação injusta que está sendo feita com a Engie, porque só a Engie, de todas as empresas de concessão de mineração, e recebeu essa multa aí, ainda retroativa. Então nós vamos conversar com o ministro e também ver essa questão do subsídio, né, para que o subsídio continue. E eu faço a defesa até citando o seguinte: hoje, se não fosse a Jorge Lacerda, com a escassez de recursos hídricos, ou seja, com a falta de chuva, essa crise que está aí toda, essa estiagem que é a nível de Brasil, não é a nível só de Santa Catarina, o que nós iremos fazer? Hoje a Jorge Lacerda, ela tem condições de suprir um quarto, ou seja, 25% da demanda, da necessidade de energia elétrica do estado de Santa Catarina. Como é que simplesmente a gente vai fechar isso, cara? Não tem lógica. E vai fechar mais de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos, vai fechar e vai dar uma crise na economia, não só de Capivari, mas de várias cidades do entorno. Então, o que nós precisamos fazer é uma transição pacífica, justa. Claro, a gente defende que seja energia limpa, mas o próprio carvão pode se transformar daqui a pouco numa energia limpa em função da tecnologia no processamento. Mas não pode se fazer um rompimento abrupto, né? E aí, o que seria hoje se não tivesse a Jorge Lacerda? Como é que a gente ia se virar? Ia faltar luz aí em metade do estado. Então, isso ficou bem claro, traduzindo aí para o nosso ouvinte, o assunto todo que foi tratado resume-se a essa leitura que acabei de passar aqui, bem simples para todo mundo entender.
Perfeito. E deputado, então, só resumindo também um ponto importante que o senhor acabou de destacar também, além do Ministério de Minas e Energia, que já estava envolvido nessa discussão desde o começo, entra no circuito também o Ministério da Economia em função dessa questão do PIS/COFINS, né?
Exatamente, porque só a Engie, então? Então se faz com todas as concessões de mineração no Brasil inteiro, em Minas Gerais e por aí vai, né? Então, isso é uma injustiça que está se cometendo com a Engie, e nós vamos, então, a essa reunião com o ministro Paulo Guedes, que talvez não tenha ciência da amplitude da situação, né? E existe a empresa, a FRAN, que quer fazer a continuidade da concessão, mas precisa resolver aquilo que até o Nicolas, que representava a empresa, falou, resolver esses fantasmas aí do passado, para eles terem segurança também. E a questão também do subsídio terminar em 27. Mas espera aí, energia para um país não é um setor vital, então o país vai parar, o que vai acontecer? Isso aí é vital, é uma área que o governo federal precisa dar condições para que os empresários, para que a indústria continue funcionando, né? Senão nós vamos voltar para a idade das trevas, o que é isso?
Deputado Jair Mioto, do PSC, muito obrigado pela atenção. Deputado, a gente fica sempre à disposição. Um grande abraço, um bom trabalho.
Obrigado, Eduardo. Espero ter sido claro, conciso aí nas respostas. Obrigado, irmão. Deus abençoe.